Olá, gente, boa noite, amigos e amigas do Clipping. Bem-vindos a esta nova live, que é um presente de Natal. Hoje nós temos dois convidados super especiais para um bate-papo incrível sobre dedicação, força de vontade, diplomacia e muito mais. Mas antes, eu queria lembrá-los que o Clipping ele é o maior ecossistema de estudos para o CACD, o concurso para diplomata. Nós temos como ideal e lema a democratização do acesso à carreira e por isso nós oferecemos diversas soluções para vários tipos de estudantes. Hoje a nossa plataforma ela oferece várias ferramentas para aprender, revisar, aprofundar, se atualizar e treinar os conteúdos exigidos pelo edital. Você quer conhecer mais sobre a plataforma do Clipping? Clica aqui no link que o nosso time está enviando nos comentários e aproveita um desconto especial. Agora, sem mais delongas, eu vou chamar o professor João Daniel e a nossa querida Julie Dutra para esse bate-papo especial.
Obrigado, Thaís. Valeu demais. Julie, que alegria estar aqui com você. Eu já tinha falado privadamente, mas agora estou muito contente. Nunca tinha entrevistado um famoso antes. E é muito
Foi
bom.
Foi para Tata Werneck, né? Foi para Tata Werneck, né?
É, então, mas aí era o contrário. Era ela, que era famosa, me entrevistando, ou mais ou menos, né? Porque aquilo não foi exatamente uma entrevista. Aquilo foi um destroçamento público. Fui tão sacaneado. Eu espero que você me sacaneie um pouco menos do que ela hoje, se você puder.
Obrigada, professor, pelo convite.
Querida, que alegria estar aqui com você. Muito, muito bom você ter topado, bater um papo com a gente aqui no Clipping. Muito legal. A última vez que a gente se encontrou foi no aeroporto. Eu fiquei super contente.
Você já era sabia, milionário. Né? Em primeira mão, ficou sabendo.
Você teve a generosidade de me contar antes, né? E aí a gente se encontrou no aeroporto, eu, você e a Liz, e aconteceu uma coisa super fofa, que foi você abrir os braços, assim, você não me conhecia, você abriu os braços e tal, para me dar um abraço de longe. E a Liz estava do lado e saiu correndo para te abraçar, que eu acho que ela sentiu uma energia parecida com a dela. Duas pessoas absolutamente dinâmicas, divertidas e tal. E aí ela, Liz é a minha filha, que tem 8 anos. E aí ela saiu e te deu um abraço sem te conhecer, achei aquilo tão
Foi.
fofo, tão bonito. Aí você pegou ela no colo, deu um abração nela. Muito legal,
Foi lindo.
Foi muito... Porque você
Foi
tinha
a
pedido
primeira
para
vez
eu
também
ficar
que a gente se encontrava.
Foi a primeira vez que a gente se encontrou, né? Porque você tinha pedido para eu ficar de plantão lá para pergunta, né? E aí, das duas primeiras vezes em que eu fiquei de plantão, não deu certo, porque você não acabou não sendo selecionada. E aí, no dia que
Foi.
você finalmente foi selecionada, era um dia que não dava para mim de jeito nenhum. Eu não me lembro se era formatura, ou se era uma aula que eu tinha para dar, alguma coisa que eu não pude no dia. O que foi ótimo, porque você teve a Nefertiti. Imagina a vergonha que seria eu, um professor de história, errando alguma coisa daquelas lá. Você lembrava que era o Frei Henrique de Coimbra? Você acha que eu lembrava?
Com certeza, com certeza. Não tenho nem dúvida disso.
É muito impressionante aquela quantidade de coisas que você acertou, assim, a tabela periódica, umas coisas assim que impressionantes, assim, Castro Alves, e você respondia, pá, pum, na hora, assim, não tinha nem dúvida. Antes dele terminar de botar as opções, você já respondia. Eu achei isso muito sensacional. Parece mesmo o filme, né? Você viu? Você chegou a ver o filme do Quem Quer Ser o Milionário?
Eu assisti o filme, mas achei a sensação foi essa mesmo, porque muitas coisas aconteceram na minha vida. Então, quando ele vinha com alguma pergunta, eu lembrava de algum momento da minha vida. A questão das luas, de Deimos e Fobos, eu ficava muito assim, no chão, assim, de noite no gramado, olhando o universo. Curiosa, sempre fui muito curiosa, e aí eu fui aprendendo. E eu ficava muito com a minha mãe olhando o céu assim. Então, muitas coisas assim, eu acessei o meu passado. E isso é impressionante, porque a história do filme meio que se cruza com a minha, sabe?
É, exatamente. É como se você estivesse fazendo um remake brasileiro do filme, né? Ao invés de ser versão brasileira Herbert Richards, é a versão brasileira Julie Dutra. Muito legal aquilo, cara. Muito, muito legal. Muito impressionante. Eu fiquei, assim, emocionado. E eu já sabia, né, que você tinha ganhado, mas as pessoas da minha família não sabiam ninguém, porque eu não contei para ninguém. A Liz
Ah,
sabia, mas não
eu.
lembrava. Então, tava todo mundo comemorando e eu recebendo mensagem das minhas tias, que, aliás, devem estar assistindo você aqui agora. Eu tô torcendo muito por ela. E o grupo da família começou a fazer oração por você. Aí começou uma corrente de oração no meu grupo da família. Vamos rezar pela Julie, vamos torcer pela Julie. Uma energia muito positiva que eu tenho certeza absoluta que você transmitiu para várias outras famílias do Brasil e que continua transmitindo. Eu tenho um monte de pergunta, porque eu não sei se você sabe, eu sou péssimo entrevistador, então eu roubei. Eu roubei. Ao invés de fazer as perguntas, eu, que eu sou péssimo para isso, Eu botei nos grupos que eu participo, nos grupos do Telegram, eu botei no Instagram. Alguém tem pergunta para ali e tal, e aparecem perguntas excelentes, assim, muito boas. Então, todas as perguntas aqui
Espero
não
que
são
não
minhas.
seja a trilha do milhão de novo.
A primeira pergunta que eu tenho veio
Vai.
do Instagram, uma pessoa absolutamente genial, que não tinha me ocorrido isso, e que eu quero que você me diga o seguinte. Eu não sei se você sabe, mas eu acho que você deve saber, porque você foi minha aluna, que o maior diplomata brasileiro, o Barão do Rio Branco, logo depois que se formou na faculdade, ganhou na loteria. Você sabia disso?
Não.
Você não sabia disso?
Não, esse
Que
cara
o Barão do Rio Branco.
inventando isso.
Eu não estou inventando, eu juro para você, está na biografia dele. O Barão do Rio Branco, logo depois que se formou, antes de ser diplomata, antes de servir e tal, pelo mundo, ele ganhou na loteria. E isso aconteceu há mais de 150 anos atrás, porque ele era jovem, tinha 18, 19, 20 anos de idade. E depois ele se tornou o maior diplomata brasileiro. Isso não acontece há 150 anos e aconteceu de novo agora. Você
Não,
sabia disso?
professor. Não, não sabia.
Eu queria começar essa live te dando essa informação, que o Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira, que dá nome à capital do Acre, que dá nome à principal avenida do centro do Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco, ele, antes de ser diplomata, ganhou na loteria, no século XIX, e se tornou o maior diplomata brasileiro, patrono da diplomacia brasileira. Infelizmente, uma diplomacia branca, masculina e racista. Quem sabe o século XXI esteja nos mandando um sinal de novo. Vamos reinventar a diplomacia brasileira com alguém que também ganhou 1 milhão antes de se tornar diplomata? Olha a responsabilidade aí que fica contigo. O que você tem a me dizer sobre isso?
Caraca, eu tô muito feliz com essa notícia, que eu acho que é um sinal, eu não tenho dúvida que
Não
vai
é
ser um
um sinal?
sinal,
Você que gosta de sinais e que trabalha com sinais, isso não é um sinal?
mas assim, eu não sei se eu vou ter esse protagonismo do Rio Branco, mas assim, eu vou me empenhar muito quando eu estiver lá para dar o meu melhor, para a gente construir uma política externa linda e isso repercutir e reverberar em cada um, né? Porque política externa é isso, quando a gente está negociando, quando a gente está fechando o contrato, isso toca na vida de cada um, né? Desde uma compra de vacina, quando a gente consegue um contrato massa e traz a vacina, a gente sente no braço. Então, é uma forma mais prática de eu tentar explicar o que é diplomacia para muitas pessoas que não conhecem. E eu achei massa essa história de eu ter ganhado, porque muitas pessoas não sabiam nem o que era ser um diplomata. E eu acho que, de certo modo, esse protagonismo todo que eu estou tendo descortinou, assim, abriu um monte de coisas. E o melhor de tudo é que eu estou recebendo muitas mensagens de pessoas que não tinham muita esperança de passar no CACD e que desistiram assim logo de cara. E que viram na minha história, porque eu não sou ainda um case de sucesso de aprovação do CACD, mas eu luto muito e eu vou conseguir. E que viram assim na minha história assim de mãe solo, assim de criança autista, e que está o tempo todo e trabalha e tem uma empresa e que está ali, vem aqui. Estou estudando o tempo todo, eu não desisto disso. E as pessoas, até com menos obstáculos do que esse, estão lá e estão fazendo, e viram nessa história para tentar voltar a estudar. Então, eu fiquei muito feliz, eu recebi muitas mensagens de pessoas que vão voltar a estudar para o CACD. E outras pessoas que vão estudar de outra forma e que viram na minha história uma inspiração. Então, para mim, isso já é, isso vale mais que 1 milhão, sabe? E essa história aí só é um sinal de que sim, esse 1 milhão que eu ganhei vai me ajudar a continuar perseverando no meu sonho.
É muito bonito isso. Eu fiquei muito comovido também no final, quando você fala das mulheres, você fala da educação como uma única maneira de libertação, né, do nosso mundo patriarcal. Eu fiquei muito comovido. Eu tenho duas filhas, né, você sabe, e isso para mim é uma mensagem muito importante. Eu tenho certeza absoluta que essa mensagem tocou o coração de um monte de gente. E eu acho muito impressionante, assim, você ter essa resiliência, né, que você falou que tem resiliência tatuado. Que é impressionante, porque além disso, você passou por tantas dificuldades na vida, tantas dificuldades, né? E mãe solo, estudando para o concurso público mais difícil do país, você consegue manter essa fé, essa resiliência, sem esmorecer e com alegria. Sempre que eu falo com você, é uma alegria, é um sorriso, e você fala comigo e com o Luciano Huck e com todo mundo com a mesma simplicidade, com a mesma tranquilidade, né? E você desconcerta ele. Minha avó é fã de Angélica.
Legal, adorei você.
Minha avó é fã de Angélica. Isso, como é que você consegue isso? Porque tem tantas pessoas, como você disse, que esmorecem, às vezes com dificuldades menores do que as suas, mas você não apenas não esmorece, mantém essa resiliência como você mantém a alegria. Isso é muito fascinante. Qual é o seu segredo, Julie? Conta pra gente.
Professor, eu acredito muito que Deus tem um propósito na vida de cada um. E minha mãe sempre dizia que tudo na vida passa, coisas boas e coisas ruins. Então, quando eu estou defronte de situações que são muito difíceis, as quais eu já passei na vida, se eu contar aqui, vou citar algumas. Eu perdi uma casa no incêndio. Eu
Caramba.
fui assaltada com uma arma na cabeça, grávida, e levaram meu carro. Eu perdi a minha mãe. E assim, eu falei duas coisas materiais e uma coisa que não tem preço e que 1 milhão não pagaria, enfim, minha mãe. E eu sempre, diante dessas situações, eu tentava sempre manter meu foco e sempre com esperança de que as coisas iriam melhorar. E eu sempre trazia e acessava a memória da minha mãe. Minha mãe era professora de história.
Ah, é? Que
E
coisa boa.
eu
Marido, né?
aprendia
Foi
na
marido.
prática. E eu aprendi assim, na prática mesmo, ela me ensinando assim os valores das coisas, sabe? Que de fato vale a pena você chorar, você não, você seguir, sabe? Tem coisas que uma perda humana vale muito mais que uma casa, vale mais, muito mais que um carro. E minha mãe sempre me conduziu no caminho da educação. Eu via isso na prática, ela ensinando, ela lecionando. E quando ela faleceu, foi que eu entendi de fato o poderoso legado que ela deixou para mim, que foi a educação. Ela dizia assim: eu não tenho muita professor, infelizmente, no Brasil, de rede pública, ganha muito pouco. E minha mãe era da rede pública do estado e do município. E ela dizia: eu não tenho muita coisa para te oferecer, mas o que eu posso fazer é te dar boa educação, boas escolas. A gente vai correr atrás de bolsa, você vai conseguir comprar esses livros, tudo que você precisar, conte comigo. E aí, quando ela faleceu, eu fiquei só com minha avó. E aí eu entendi que ela deixou a educação para mim, e por meio da educação eu consegui construir a minha empresa, empregar 14 pessoas, e reconstruir a minha vida, e reformar a minha casa, e comprar um carro, e pagar um plano de saúde muito bom para minha filha, conseguir fazer as terapias. E isso é fruto da educação, sabe, professor? Então, eu sempre estou passando essa mensagem em todos os lugares que eu estou conversando, de que a educação é um poderoso legado de transformação social. A minha mãe, ela foi uma das primeiras mulheres e a única da geração dela a concluir uma graduação. Então, eu vi no exemplo dela, ela ter independência financeira, soberania. E esse exemplo, porque, assim, você falar é uma coisa, mas o exemplo ele arrasta. Que eu
É
tive na
verdade.
minha vida. Então, esse exemplo de mulher, de força feminina, foi o que me embalou assim a seguir meus sonhos e não desistir, porque minha mãe também passou por muitas dificuldades e por muitos obstáculos. Então, ela é a minha grande força, a minha grande referência, e eu tenho muita fé que as coisas sempre vão dar certo. Eu tenho uma fé inabalável, até Nefertiti, acho que ela deve estar me ouvindo agora, porque eu disse a ela: você vai entrar na live de todo jeito. Ela faz: amiga, você tem uma fé que eu gostaria de ter uma fé igual à sua, mas assim, eu sou daquelas que eu acredito que tudo vai dar certo e eu preciso me apegar a isso. Eu acho que funciona muito quando você se dedica, você tem um sonho, você persiste, você traça uma meta, mas você crê naquilo que ninguém acredita. Eu acho que o milionário foi bem também isso, sabe? Todo mundo desacreditava em mim. Porque não era em mim, era porque era muito audacioso alguém ganhar 1 milhão, porque todo mundo já tinha passado ali e ninguém conseguia ganhar 1 milhão. Parece que aquela mala estava grudada. Inclusive, tem um amigo seu foi que chegou na pergunta
É
do 1 milhão, né?
verdade, o professor Rafael Cunha, ele é professor de português, deu aula comigo, a gente se conhece há mais de 20 anos, e ele tinha chegado a 500 mil ano passado, e aí ele desistiu na pergunta do milhão, que era numa pergunta do Bluetooth, do Hey Harold e tal, e aí ele desistiu. Nunca imaginei que eu fosse conhecer duas pessoas que chegaram na pergunta do milhão no programa.
Não, e aí assim, o que eu fiquei mais. Aí eu disse: mas eu vou conseguir, eu tenho fé em Deus. Aí eu lembro que teve um dos colegas do jogo, deu a risada e falou assim: mas ninguém nunca consegue. Para Deus nada é impossível. Se tiver de ser, vai ser. E assim, foi muito encantador. Quando chegava as perguntas, eu sabia responder. E aí, quando chegou da Bienal. Ah, não, aí eu dei uma risadinha e aí eu lembrei porque uma vez você fez uma aula sobre regime militar, cultura do regime militar.
É verdade.
E aí passou um material para a gente ler. Eu já tinha comprado também uma coleção de livros, que eu estou tentando me lembrar agora. Ai, meu Deus. Acho que era Brasil Republicano. Aí tinha volume 1, volume 2, 3 e tal. Isso. E aí eu ia fichando. Eu lembro, inclusive, que eu aperrei muito o senhor também sobre ligas camponesas, que eu fiquei perguntando muita coisa. Enfim, e eu gosto muito desse período para poder entender melhor, para a gente não reinventar a roda.
É verdade.
Aí precisamos muito. E aí eu comecei a ler sobre isso e me encantei muito sobre esse fichamento e o material que o senhor me passou, e aquilo ficou realmente muito fixo na minha mente. Então, quando caiu sobre a Bienal, eu, na mesma hora, eu disse, meu Deus, o Daniel aqui, pelo amor de Deus, é ele aqui, é ele, essa pergunta é dele, foi para ele. E isso me ajudou muito, assim, os estudos para diplomacia me ajudaram muito, assim, a ter acesso às perguntas com muita facilidade. E também, assim, a minha tranquilidade. Eu tento ir para uma prova, mesmo eu não passando, mas, assim, eu tento ir para uma prova tranquila, de que aquilo não é o fim. Porque eu acho que existe muita expectativa, né, de ser acedista, e é muito natural. Muitas pessoas dedicam 100% da vida para estudar e para passar para esse concurso. Mas eu tento, de uma forma muito objetiva, fazer de todos os momentos da minha vida, seja fazendo uma prova, seja fazendo qualquer coisa, eu tento não enlouquecer, porque se a gente for fazer que nem um amigo seu, se for apurar, eu enlouqueço, porque é muita coisa. Eu administro a empresa, eu cuido da minha filha, eu preciso cuidar da minha avó, que é deficiente, eu tenho que também olhar um pouco para mim, senão eu vou surtar com isso tudo. E eu tento, de uma forma muito tranquila, assim, dentro do meu possível, administrar isso sem perder meu foco. Então, eu fui criando habilidades, de raciocínio e de concentração por conta até dos contratempos que eu passo. Eu tenho uma filha que está dentro do espectro autista, então eu estudo a maior parte do tempo dentro de uma clínica. Então, eu até não me sinto assim, estudando no mesmo nível de competitividade de alguém que está em casa, no ar-condicionado, com uma mesa, porque eu estou curvada numa poltroninha muito pequena e eu me adaptei em função dos horários dela. Então, eu levo um iPad, eu levo uma canetinha digital e eu escrevo meus textos de minhas redações lá. Ou eu assisto as aulas lá. Quando eu estou escrevendo texto, eu coloco o fone e fico escutando, sei lá, uma música. Geralmente música clássica, isso vai me concentrando mais para poder escrever. E aí eu afasto o ruído de criança, chorando, gritando, enfim, essas coisas. E aí eu aproveito esse tempinho que eu tô na clínica, né? O tempinho não, um tempão. Porque às vezes eu entro de 1 hora e saio de 7 da noite, com Maria Helena dormindo. E aí eu chego muito cansada, né? E aí, mas mesmo assim, eu boto ela para dormir, às vezes ela já está dormindo, coloco ela para dormir, tomo um banho, janto e volto a estudar. E aí eu tento aproveitar todos esses momentos assim para eu poder estudar. E eu acho que eu venho conseguindo, dentro do possível, manter esse foco e tentando me concentrar, porque é muito difícil você estudar com um monte de criança gritando.
É verdade, eu tenho duas
Mas
filhas, eu sei como é que é.
E
É, mas
aí
eu
eu
acho que
acho que isso ajudou.
com
Porque assim,
certeza,
a
eu acho também.
plateia é 350 pessoas na plateia. E aquilo gera um nervosismo por si só. Eu sou jornalista, mas eu nunca fui de TV. Eu sempre fui voltada mais para os bastidores. Assessoria de imprensa, jornalismo impresso. Então, esse negócio de plateia nunca foi muito minha praia. E aí, quando você chega lá, a plateia interage muito com o jogo. E eu precisava criar mecanismos para eu poder focar na minha pergunta. Porque, às vezes, o Luciano, ele erra quando ele vai formatar a pergunta. Então, você tem que ter muita atenção no que ele fala e ler aquilo que estava na tela. E entender até que ponto, no momento exato, que você vai interagir ou não com a plateia. Porque a interação também, se for no momento errado, pode te descontrair e você responder de forma errada. Então, é um jogo assim que você joga com você, que é o seu conhecimento, joga com a sorte, joga com a plateia, mas você também está jogando com a direção. Então, à medida que eu estava respondendo as perguntas, eu fui tomando consciência, né? E consciência até corporal, assim, do que estava acontecendo ao meu redor. Eu via que a plateia estava. E eu não envolvi de uma forma racional. Eu contei a minha história, eu fui verdadeira, era aquilo ali mesmo. mas eu via que a plateia estava visivelmente emocionada. E que chega, quando chegasse na pergunta máxima, assim, tipo, eu cheguei na pergunta de 1 milhão com 3 ajudas. Eu fui a
Que
única que chegou com
sofisticação.
3 ajudas.
Nossa, que sofisticação de pensamento e de inteligência emocional da sua parte, né? Você conseguir se dar conta de que você estava jogando em vários campos diferentes, com a plateia, com o Luciano, com o seu conhecimento e com você mesmo, e com a estratégia de jogo, né? Eu adoro jogo, né? Eu jogo board game toda
Sim, eu
semana.
vejo.
Então, você tinha uma estratégia, e você de fato chega na pergunta final com 3 ajudas, e você tem uma estratégia organizada para isso. É
Tenho.
sensacional isso. E de alguma maneira você usa isso para o concurso também, em termos de estratégia, de
Uso.
organização, de pensamento?
Eu separo assim as matérias que eu vou estudar no dia. Eu faço o fichamento, o flashcard me ajuda bastante para eu poder ir memorizando. Que mais que eu faço? Eu também aprendo muitas coisas com música. Então eu vou fazendo música para eu poder fichar algumas coisas do CACD, principalmente coisa de economia, assim, que economia não é uma disciplina que eu simpatizo muito. Geralmente quem é de humanas, né? Olha um pouco assim, quando chega macroeconomia, micro. Então, assim, aquelas sopas de letrinhas de macro, eu crio músicas, eu vou criando formas assim de ir memorizando, e isso vai me ajudando. E aí, assim, tudo, eu acho que tudo que eu apliquei ali no jogo, eu consigo aplicar também quando eu estou fazendo meus estudos de memorização. Eu consigo memorizar com muita facilidade datas, situações,
Tipo,
contextos.
óbvio.
Nunca foi.
Deimos, Phobos, Frei Henrique de Coimbra, é óbvio que é uma pessoa que tem condições de memorizar, né? Sua memória é impressionante, impressionante. Vamos
Aí,
falar sobre a
assim,
sua cabeça aí.
pode
Você
falar.
é jornalista, você tem uma
Sim.
empresa de publicidade, emprega 3
Sim.
pessoas. Você se tornou famosa da
É.
noite para o dia com quase 400 mil seguidores do Instagram. Você ganhou 1 milhão de reais. Não passou pela sua cabeça de que talvez você possa aproveitar muito mais do que sendo diplomata, de repente? E seguir uma carreira de influencer, de sei lá, virar a nova Juliette brasileira, e não sei, nunca essa mosquinha aí falar, por que que eu vou ser diplomata, ser funcionária pública, se eu posso alçar voos aí impressionantes? Isso não chegou a passar pela sua cabeça,
Não, de forma alguma.
não? Não.
Quando eu ganhei 1 milhão, eu já falei para o senhor, né? Vou continuar estudando, mas eu preciso de um tempo para elaborar minha cabeça, porque eu sei
É
que tá,
verdade.
vai acontecer muita coisa e, enfim, está acontecendo muita coisa, muitas empresas querendo se associar a mim, fazer parceria, empresas assim de projeção nacional, internacional, marcas relevantes, tentando se associar a mim na construção assim do discurso da educação e do empoderamento feminino. E assim, eu entendo que eu também não vou deixar essas oportunidades passarem, porque são oportunidades únicas que acontecem na minha vida, mas eu também já a partir de janeiro vou começar a estruturar um meio de eu conseguir conciliar meus estudos com tudo isso que está acontecendo. A rede social deu um boom, e eu percebo que cada vez que eu vou no programa de televisão, eu vou ganhando muitos seguidores. Então eu terminei o domingão, nem lembro mais com quanto. Mas depois quando eu fui para o um encontro, aí a Tati Machado ia me atualizando, junto, a rede já tá assim, já tá assado. E aí eu vou no Mais Você, aí a audiência do Mais Você pipoca, sabe? E aí também isso se reverte na minha rede social. Eu tenho outros programas que eu vou aparecer, o do dia 31 com o Luciano Huck, aí ele pede para eu falar novamente a minha rede social, isso vai explodir novamente. Então, assim, eu tenho hoje uma projeção que talvez a minha rede social chegue até o dia 31 com 1 milhão de seguidores. Não foi esse meu objetivo. Eu nunca fui ali buscando likes. Eu sempre tive esse objetivo de ganhar 1 milhão. Mas, obviamente, por eu ser da área jornalista, eu sabia que as coisas iriam se desdobrar e queria ter entrevista, não sei o que lá, imprensa atrás de mim, tudo isso. Mas, assim, mesmo eu tendo essa consciência, a gente só vai se dar conta da proporção de tudo isso
Ah, é.
depois que o negócio vai. E aí a
Você foi convidado
gente.
para falar com a governadora de Pernambuco. Você foi. Todo mundo quer se associar à sua imagem. Até eu quero me associar à sua imagem. Estou aqui fazendo live com você.
Oh,
Me
professor, é um
aproveitando.
prazer. É um prazer. Mas, assim, o que eu quero usar com tudo isso, essa minha projeção, é tentar levantar bandeiras. Então, assim, o jogo, para mim, foi o jogo da minha vida. À medida que eu vi a oportunidade de falar sobre a representatividade, Carta de São Francisco, eu falava Berta Lutz. Aí eu falava da representatividade da mulher. Então, assim, eu saía ficando. E quando não tinha oportunidade, eu falava, não, porque tem o autismo aqui, e tem isso aqui. E eu, porque eu disse, esse é o meu momento, eu só tenho esse horário aqui para falar tudo o que aconteceu e tudo o que precisa ser dito, e eu vou usar esse espaço da Rede Globo, que é um espaço poderosíssimo, e a gente sabe
Ah,
disso,
é. É
a
verdade.
maior audiência, tá? Eu disse, não, eu tenho que falar de pautas importantes, eu tenho que falar da educação, eu tenho que falar do empoderamento feminino. Então, assim, isso sim, isso eu pensei. Em cada ponto que eu poderia falar de alguma coisa, da diplomacia, eu sempre estava jogando estrategicamente com o que eu iria falar. Isso aí eu realmente foi muito, muito de caso pensado. Eu sabia exatamente como conduzir meu jogo assim, em argumentos, porque eu fui com intenções e eu falei isso no dia 31, que vai lá. Eu não tive, não foi nada ingênuo, eu fui realmente querendo levantar bandeiras ali, não para ser candidata, não é isso, eu não quero, eu não tenho nenhum talento para tal, e mesmo se tivesse, eu acho que eu não iria enveredar nisso de forma alguma, mas porque são pautas caras a mim. O autismo, a questão da inclusão, a questão da educação, transformou a minha vida, a vida da minha mãe, vai transformar, transforma a vida de todo mundo, enfim. Então, tudo isso eu precisava falar, sabe? Estava aqui na minha garganta e eu acho que eu consegui alcançar. Eu consegui passar a mensagem, sabe? Porque é isso que eu falei: muitas pessoas entram, vou voltar a estudar, vou ser inspiração. E aí é isso. Hoje eu quero ir um pouco mais além. Antes de eu entrar na diplomacia, eu quero usar a minha visibilidade para vincular com a MDB e levar a carta ao presidente Lula sobre a paridade de gênero para o concurso do CACD. Não só porque eu vou ser beneficiada, mas muitas mulheres vão ser beneficiadas. Mas não
A
é só por
Irene
uma questão de.
Jusso, a embaixadora?
Ela falou comigo, me deu os parabéns, eu já tenho o contato dela e a gente vai levar essa carta. Ela, veja, não tenho nem retórica, nem discurso, mas essa mulher quer fazer uma live comigo. Eu já estou nervosa.
Vai ser ótimo, vai
Eu
ser tremendo, vai ser
já estou
muito bom.
nervosa.
Vai
E aí,
tremendo aí.
assim, eu tô articulando, né? Eu tenho uma equipe hoje que me assessora e eu estou articulando com o meu assessor de imprensa para a gente conseguir acessar o presidente Lula e conseguir eu, a Irene, alguns diplomatas, vou carregar a Nefertiti também comigo para a gente levar essa mensagem, a importância da representatividade feminina. É
Até lá,
impossível hoje
Nefertiti
você
vai ser
conseguir.
diplomata.
Ah, é, com certeza. Aliás, daqui a poucas horas, né, professor?
Daqui a poucas horas, é verdade. Aliás, sobre isso, tem uma pergunta que também foi encomendada, que eu acho que é uma das melhores perguntas que me mandaram aqui. A Sil pediu para eu fazer essa pergunta para você. Eu acho que é uma pergunta muito importante, que ela falou que sempre quis ouvir sobre isso na preparação para o CACD, porque para muitas pessoas, né, inclusive pessoas nas suas condições que estudam dentro de uma clínica ou que estudam em cidades pequenas ou que estudam em lugares longe dos grandes centros, agora que não existem mais, praticamente não existem mais aulas presenciais, né? A
Presencial.
Nefertiti ainda fez aula presencial comigo em São Paulo. Ela saía de Belém e ia para São Paulo assistir aula presencial comigo lá muitos anos atrás. Mas a Sil me encomendou uma pergunta que eu acho que é uma pergunta muito importante. Qual é o papel da amizade na preparação para o CACD? A Nefertiti provavelmente
Cara.
foi a amiga que você fez no CACD. Ela me contou que vocês ficaram amigas na aula de política internacional quando ela ouviu seu sotaque pela primeira vez, aí mandou a mensagem, estava desesperada, desesperada, falando de desespero. E aí depois que o papel trocou, né? Ela me contou, eu pedi para ela me contar os melhores momentos da amizade de vocês. Aí ela contou como é que começou a amizade. Me mandou uns videozinhos da Maria Helena, que vocês trocam mensagens e que de vez em quando ela tá desesperada. Eu tô desesperada, amiga. E que você acalma ela, mas que dá pra ver que foi o contrário. Você, eu tô desesperada, amiga. E essa amizade que é uma coisa muito mais feminina, né, do que masculina. Os homens têm muito mais dificuldade de se abrir e as amizades masculinas são, acho, diferentes. Mas essa amizade feminina, ela é transbordante, ela é poderosíssima, ela é incrível, né? Eu vi no Fantástico a emoção de vocês quando se encontraram. E eu já vim acompanhando, né, essa amizade de vocês quando eu não topei, não podia lá te ajudar. Você pediu a ela e foi ótimo, foi muito legal que ela te ajudou lá no negócio da cabeça do Pelé. Eu queria que você falasse um pouquinho da amizade com a Nefertiti e da amizade em geral na preparação para o concurso.
Quando eu conheci ela, a gente estava numa aula de política internacional e eu estava chegando. E ela já estava um pouquinho mais tempo na estrada e ela é meu HD externo, né? Tipo, ela é um monstro. No
Ela é
bom
muito boa,
sentido, tá, amiga?
né?
Ela é muito inteligente. Ela é perfeita. E aí eu sempre engateando ainda no começo. E aí eu sempre estava Eu me senti mais próxima dela do que todo mundo, porque na aula só tinha eu e ela de mulher, o resto era tudo homem, ainda tem isso, né? Aí eu falei com ela, né? Pedia muitas dicas a ela. No começo a gente vai acessando devagar, né? Depois, quando vê, a gente já tá envolvida com a história uma da outra. E a gente foi se aproximando. E assim, entre eu e ela, a gente nunca, eu nunca, nunca rolou essa história assim, ah, ela é minha concorrente. Não. Pelo contrário, às vezes, muitas das vezes, eu precisei parar de fazer um curso porque eu não tinha condições. E ela me passava as fichas. E ela me passava, e assim, ela poderia chegar e dizer assim, cara, isso é uma concorrente minha. Eu não vou passar essa ficha. Por que eu vou passar? Eu vou. E se ela chegar num nível de competitividade? Então, assim, na verdade, eu aprendi muito mais com ela do que ela comigo. Porque ela tá num nível de competitividade muito maior do que o meu, e ela poderia se negar a me conceder qualquer ficha, qualquer coisa para poder estudar. E assim, eu falo dela assim com muita emoção mesmo, porque eu fiquei muito só depois que eu fui mãe. E a maternidade, ela deixa a gente muito isolada, sabe, João? E Nefertiti, ela chegou num momento que eu tava me sentindo muito desencontrada na minha vida. Não no que eu queria, mas sim na minha vida pessoal, nas minhas divagações como pessoa, sabe? E ela vem me dar essa força, sabe? Ela é muito importante, assim. Ela, além de ser a CD, te amo, amiga. E eu acho que eu não conseguiria ser hoje a pessoa que eu sou se não fosse ela. Eu não conseguiria nem ganhar 1 milhão, professor. Essa é a verdade.
Que
Então,
coisa
assim,
bonita
eu
de
acho que
ouvir isso,
todo
me
mundo
chocou
precisa ter um
mesmo.
amigo. Todo mundo precisa ter um amigo, eu feito ela. Amiga que dá 1 milhão? Putz. Concorda, professor? Amizade finíssima, mas assim, eu acho que essa jornada ela é muito dura para ser assedista. E ela, em alguns momentos, também ficou muito ansiosa, e é natural. E eu acho que é bom quando ela surta, eu estou aqui, tô firme. E quando eu surto, ela está lá firme, está perfeito. Desmantelando, vai ser no dia que as duas surtam, mas espero que isso não aconteça. Já imaginou? Mas eu acho
Pode estar as
importante.
duas surtando, uma se apoia na outra, é mais bonito ainda, é
É,
muito legal.
exatamente.
A Nefertiti tem
E é
muitos
isso.
fãs, né? A Nefertiti, quando começou a estudar comigo online, porque ela já tinha sido minha aluna presencialmente, mas ela era super discreta, quietinha, eu só ficava impressionado, uma pessoa que tem nome de rainha do Egito e que veio direto de Belém do Pará para ter aula em São Paulo comigo, que saía do Rio de Janeiro. Eu achava aquilo impressionante, assim, um nível de dedicação, de esforço muito grande. E aí, depois, quando ela começou a ter aula comigo online, ela me perguntou qual foi a melhor aluna que você teve ano passado. Aí eu falei, foi a Adriana, que tirou a maior nota, tirou 90 na prova. Aí ela falou, ah, então eu queria ser amiga da Adriana. Aí eu dei o contato da Adriana e ela foi falar com a Adriana. E aí pediu dica para a Adriana, e a Adriana passou um monte de coisa, um monte de dica para ela e tal. E aí, esse ano, várias pessoas do meu grupo me falaram, nossa, mas essa moça, a Nefertiti, ela é muito boa, ela faz as melhores questões, ela tem um texto excelente, um texto incrível. Eu queria ser amiga dela. Aí eu falei, nossa, de novo isso? Como assim? Aí eu falei, ó, eu vou te passar o contato da Nefertiti, pedir para ela, posso passar o contato? Pode, claro que pode. Aí a Nefertiti já virou a Adriana, e como ela vai passar logo, em breve, daqui a pouco, né, daqui a algumas horas,
Deixa
ela já virou a Adriana da Nefertiti, e ano que vem vai ter, provavelmente, a Nefertiti da Nefertiti. E é quase que uma carreira extraordinária disso que você está falando que vai levar para o presidente Lula, que é de uma mulher puxando a outra, né? Porque se for depender dos homens para puxar, vocês vão morrer aí sem ser puxadas, coitadas. Mas as
não,
mulheres se
mas se bem que
puxando umas às outras.
você é a exceção da exceção, professor. E
Mas
eu tenho o
aí.
maior orgulho de falar isso.
Que bom, fico contente. Fico contente aí de ter validado o meu diploma de feminista, né? Mas eu acho muito bonito as mulheres se puxando, as minas e as manas se ajudando e dando um apoio e favorecendo essa pauta que eu sei que vai ser muito importante para as minhas filhas quando elas crescerem. Acho muito bonito isso que vocês duas fizeram e fiquei impressionado. E eu acho que deve ter sido um impacto social muito grande no domingo à tarde, horário nobre da TV brasileira. Duas mulheres, nordestina, uma nordestina e outra amazônica, periféricas, estudando para ser diplomata, demonstrando inteligência, porque isso não é uma coisa comum de ser mostrada pela televisão brasileira. Embora existam centenas de milhares de mulheres brilhantes, o que a televisão brasileira e o que a mídia grande mostra é o preconceito contra o Nordeste, é o preconceito contra o Norte.
Exato.
E, em geral, em posições precarizadas, são pessoas que são consideradas menos inteligentes, que são pouco valorizadas. E uma mulher que sai do interior de Pernambuco ganhar R$ 1 milhão com perguntas dificílimas sobre aquela, é assim, é para dar uma porrada na cara dos racistas, dos machistas, dos babacas que de alguma maneira botam para baixo isso, mostrando você e a Nefertiti juntas na pergunta de 1 milhão. Aquilo ali tem um potencial de representatividade extraordinário, extraordinário. Eu não sei como é que você enxerga isso, mas eu acho que aquilo que aconteceu ali foi uma coisa muito mágica e muito bonita para o Brasil.
Foi. E assim, uma das coisas que eu até comentei com ela depois que eu joguei a minha preocupação, eu disse, amiga, eu vou ter hate. Eu vou ter hate porque, assim, eu sou nordestina, eu tenho um sotaque muito forte, eu sou parda. E ela fazia, amiga, tenha calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, né? Mas eu estava muito preocupada com isso, e assim, para tentar já administrar como é que eu ia operar a minha cabeça, né? Porque você tem que ir trabalhando o impacto de tudo isso. E eu recebi o suporte da equipe de psicologia da Globo para ir me preparando para o que ia acontecer. E eu não podia nem falar com o psicólogo, eu tinha que ser com o psicólogo da Globo, ainda tinha isso. Então eu ficava assim, divagando o que poderia acontecer. E quando eu ganho, e de fato, assim, é uma trajetória do milhão que eu vou respondendo com muita segurança e explicando, isso vai, de algum modo, nem que seja de forma isolada, porque a gente sabe que, infelizmente, a xenofobia existe e tudo mais, mas isso vai, de algum modo, desconstruindo uma mentalidade, assim, nem que seja pontual, de que o Nordeste, de que o Norte, enfim. Que só não tem mentes produtivas, que são, enfim, que é um celeiro de curral, como sempre a gente foi taxado, né? E eu não vi nenhum hater. Eu não vi ninguém falando assim, absolutamente nada, inclusive do meu sotaque. E eu fiquei assim, feliz, obviamente, e assim, assustada, assim, porque eu estava esperando alguma coisa assim ruim também, só vinha coisa boa. E eu recebi comentários de homens, comentários de homens brancos, comentários de mulheres, comentários de sul, do sudeste, de regiões assim, que a gente sabe que tem um certo desequilíbrio social. E aí, assim, eu disse, cara, eu cheguei no coração do Brasil e eu falei uma mensagem que eu acho que, por um momento, eu falei isso hoje numa live, eu acho que até a polarização que a gente vive política ainda nesse país. Com o meu jogo, parece que foi um, sabe, um sopro de esperança de que a educação é o que une um país, de que a educação é a única coisa que salva e que transforma. Porque eu não fui com nenhum discurso político, eu fui com um discurso educacional, sem levantar nenhuma bandeira, sabe, nem para A, nem para B. E eu acho que eu consegui, naquele domingo, de uma forma muito mágica, com a ajuda da minha amiga Nefertiti, unir o Brasil em prol de uma só coisa, da educação transformando a vida das pessoas. Inclusive, o meu discurso de empoderamento feminino, eu pensei, pronto, os redpills da vida vão vir em cima de mim com tudo e tal. E eu não vi também isso. Então, assim, eu acho que foi muito bacana essa trajetória do milhão para a gente poder ir desconstruindo. Quem sabe isso é um começo de um movimento poderoso que está se formando e que eu levantei isso e que outras pessoas irão seguir. E a gente vai desconstruindo essa sociedade patriarcal, a gente vai desconstruindo essa xenofobia, a gente vai melhorando a percepção que as pessoas têm agora, vai começar a ter sobre o Nordeste, sobre o Norte, e a gente consegue integrar esse país. Eu tenho fé em Deus que isso aconteça e que a minha vitória seja só um tijolinho nessa construção aí desse muro que a gente precisa levantar o quanto antes, né, professor?
Que bonito, é verdade. Eu senti isso também, que naquele momento ali era como se um sonho de Brasil possível tivesse acontecendo brevemente, assim, um vislumbrar, assim, alguém, né, abrisse as cortinas do futuro e a gente conseguisse olhar lá para frente e visse um mundo, um Brasil com mais igualdade, com mais solidariedade e mais educado, né? Também Red Pill não está vendo o jogo de educação, né? Porque Red Pill não quer saber de educação, né? Red Pill, né, quer viver na sua ignorância. Mas eu fico muito contente que você não tenha sofrido haters, porque realmente você não merece, né? Todos os haters você já teve na sua vida o tempo todo. Já que você já gastou
Duas
sua
vezes,
quantidade de hater aí na sua vida pessoal, nas
pois
vicissitudes e problemas.
é, professor.
Já gastou muito. A sua trajetória de vida também é uma trajetória de vida absolutamente fascinante, né? Você estudou medicina, você foi a Cuba, você foi ao Haiti. você recebeu convites para estudar em universidades estrangeiras. É uma experiência de vida que não cabe numa pessoa assim tão jovem quanto você. Que é impressionante, assim, depois que eu comecei a saber mais de você e conhecer mais de você, era outro filme que eu estava vendo, não era só o filme Quem Quer Ser um Milionário, era o filme do Forrest Gump. Você esteve em vários momentos, em várias situações diferentes, tá? Você consegue resumir para a gente um pouquinho essa maravilhosa e extraordinária trajetória de vida que você teve para as pessoas saberem um pouco mais de você?
Professor, eu acho que eu sempre quis ser diplomata e eu não sabia, porque eu sempre me encantei muito pelo universo de fora, assim, temas internacionais, viajar para fora e tal. E aí, quando eu fui para a capital para estudar, eu não queria medicina, mas eu fui meio que forçada pelo sistema a fazer medicina, porque eu fui para uma sala onde 99% dos alunos queriam medicina. Então eu me senti meio que uma camisa de força, tenho que entrar também, porque todo mundo vai fazer. Só que assim, medicina no Brasil era muito caro e eu sempre fui péssima na parte de matemática, de física, sempre. Eu sempre tive uma inclinação realmente para humanas. E aí eu peguei, eu fiz, aí assim, eu precisava primeiro passar, né? Porque assim, eu tinha um plano de saúde na época. E se eu não passasse na universidade, eu ia perder o plano de saúde. E eu precisava muito do plano de saúde. E aí, eu fiz o que eu já acho que hoje é IFET. Eu fiz CEFET e eu passei em radiologia. Aí eu garanti o meu plano de saúde, mas não era aquele que eu queria. Eu precisava ter meu plano de saúde. E aí eu comecei a estudar.
Radiologia.
Isso não tem, ninguém falou ainda, não. Ninguém explorou, não. É, do Instituto
Impressionante.
Federal.
Radiologia. Muito bom.
Aí eu fiz radiologia pelo Instituto Federal, mas eu não concluí, porque eu só entrei lá para eu garantir o meu. Era isso. Mas eu fui assistir a aula, mas para ver, minha mãe fazia: Júlio, vai lá, vai ver que tu gosta, né? Se eu vou, aí era muita matemática, não dava para mim, não. Aí eu desisti. E
Eu
aí foi
conheço
quando eu
gente
disse: ó, mãe.
que casa no plano de saúde, né? No Itamaraty tem muita gente que casa, faz união estável para conseguir ter o um plano de saúde do Itamaraty, que é muito bom. Casar para ter o um plano de saúde me parece um sacrifício bastante grande já, mas fazer radiologia plano de saúde é a primeira vez, nunca tinha visto alguém fazer
Foi.
radiologia plano.
E aí eu fiz um tempo e aí eu desisti, porque realmente era uma camisa de força e não valia muito a pena. Só, mãe, eu vou perder o plano de saúde, mas eu não vou ficar aqui, não. Eu preciso me encontrar. Aí foi quando todos os meus amigos estavam fazendo medicina e tal, e eu não queria, eu queria ir para fora. Eu não queria nada no Brasil. Aí eu queria ter a experiência de ir para Cuba. Era o meu sonho. E eu não ia conseguir isso se não fosse por meio da educação. E aí, eu comecei a correr atrás da bolsa para ir para Cuba. Só que o que acontece? Lá em Cuba, eu não sei hoje, mas na época, quando eu fui, foi 2007, as bolsas de estudo giravam muito em torno do El Comandante, o Fidel Castro. Então, assim, ele adoeceu nesse ano e as bolsas não foram repassadas para a Embaixada Brasileira. E foi eu ia em 2006. E aí ficou, quando é que vai, quando é que a gente vai, que a gente não sabe, e não sabe, porque o calendário educacional de entrega de bolsas ficou muito atrasado por conta da doença dele. Tudo girava em torno dele. E aí eu fiquei, nossa, eu vou ficar aqui esperando, não sei o que é que vai acontecer. Aí foi quando surgiu a oportunidade de fazer medicina na Bolívia. E eu fui, fiz lá, quando eu fiz 6 meses de medicina, a embaixada liga para mim, dizendo que a bolsa tinha chegado e que eu tinha que ir para a embaixada de Cuba para poder me apresentar, para ter uma entrevista com a embaixadora, tal, não sei o quê. E aí eu acho que foi meu primeiro contato assim, de fato, assim, com coisas assim de diplomacia, né? E aí eu fui, eu fiz a entrevista, fiz uma prova, fiz outra prova, e aí eu consegui ser aprovada. E assim, foi meio que imediato, ó, daqui a 2 semanas tem que estar em Cuba. E aí eu disse, e agora? Eu tranquei lá na Bolívia e fui para Cuba. Aí cheguei em Cuba, lá é assim, a gente faz a faculdade de medicina, mas a gente tem que estudar a história da América Latina. E aí a gente
Acho
estudava
muito
tudo da
importante.
América Latina.
Se os médicos brasileiros fizessem isso na faculdade, a gente não teria tanto cloroquina, né?
Exato. E aí, a gente estudava tudo da América Latina, todos os pensadores, San Martín, por aí vai. E a gente, todas as manhãs, eu sei o hino de Cuba decorado, porque todas as manhãs a gente tinha, eles são muito nacionalistas, então a gente tinha que cantar o hino de Cuba e o hino do Brasil. E a gente fazia uma apresentação meio que teatral, sempre trazendo alguns elementos da cultura cubana, algum pensador, e a gente apresentava todas as manhãs, no Hélio Matutino. Então, assim, eu fui realmente muito inundada pela cultura do país. É, eu me encantei muito, mas assim, o bloqueio também fere muito. E não tem como você não sentir na pele, porque quando você vai como turista, você já sente, de uma forma muito sutil, mas sente. Mas quando você vai na condição de estudante, e que você recebe uma carteira de estudante, e que o seu passe ele fica realmente muito limitado dentro da ilha, e eu não morava em Havana, eu morava na ilha da Ilha de Cuba, eu morava na Isla de la Juventud, que é uma ilha bem pichocotinha, onde foi gravado um dos filmes Piratas do Caribe, e para chegar em Havana já era um sufoco. Então, nessa ilha é onde está o Presídio Modelo, onde Fidel Castro ficou preso junto com Raul naquele golpe de La Moncada. Então, eu conheci muito aquela geografia, eu ia muito no Presídio Modelo, que tem aquele formato de penótipo de beta, que é aquele, a torre central, né, e tal. E assim, foi uma experiência muito rica na minha vida, mas assim, eu sentia muito a falta de ter uma comunicação. E eu, às vezes, queria ligar para minha mãe, e lá é tudo estatal até hoje, é Texas, eu acho que é Texas ainda. E às vezes, uma ligação, R$ 50, 2 minutos. Então, eu não tinha condição de estar ligando. Então, o bloqueio, de fato, foi uma das coisas que me deixou muito, muito desnorteada, porque eu não tinha acesso à comunicação. A gente não tinha acesso a Google, a gente não tinha acesso a Facebook, a gente não tinha acesso a e-mail. Uma carta levava 45 dias para chegar. Era muito difícil aquilo, e assim, a gente só queria o mínimo de comunicação com os nossos, entendeu? Então, muitas pessoas acabaram desistindo, porque a gente precisava ter o um mínimo de contato. A gente já estava num ambiente tão diferente, sabe? Tão afastado. E assim, eu fui num movimento que. É, o governo cubano, ele concedia, eu não sei agora, mas na época ele concedia bolsa para muitos movimentos. Então, ele concedia bolsa para a FUNAI, ele concedia bolsa para o Afro-Reggae, ele conseguia bolsa para o MST. E foi muito importante eu ter esse contato com essa galera, porque era surreal, a gente se ajudava muito. E eu acho que esse espírito de coletividade, de saber que a gente tem que somar para a gente poder conquistar. Eu ganhei lá, sabe? Porque eu não tinha quem cortasse meu cabelo. E aí quem cortava era uma amiga minha do MST. E eu lembro dela cortando meu cabelo. E eu estava reclamando, porque fazia 45 dias que eu não tinha notícia da minha mãe, porque a carta estava demorando chegar. E aí ela disse assim: mulher, faz 6 meses que eu não sei onde minha mãe está. Aí eu, por quê? Aí ela disse. Porque ela já mudou de assentamento e eu não sei onde ela está. E ali a gente vai entendendo, sabe, a importância da educação na vida daquela pessoa. Porque transforma. Eles voltam para o Brasil, revalidam o diploma. Todo mundo que eu conheci revalidou e são médicos. E são bons médicos, sabe? E assim, eu fiquei muito tocada com muitas histórias que eu vi. Então, Cuba para mim foi um aprendizado para a vida. É, ao ponto de, por exemplo, eu estava morrendo de fome uma vez e aí eu queria fazer uma nova fileira para comer, né? Tipo, comi e ia entrar de novo na fila. Aí o cara lá da cozinha disse assim: não, Julie, você já comeu, você tem que dar a vez para todo mundo comer. Se sobrar, a gente dá para comer. Tá combinado? Tá combinado, Jordana. E a gente vai entendendo o dia que todo mundo vai limpar a escola, do diretor ao faxineiro. E todo mundo limpa a escola com um sorriso. Então, assim, essa palavra resiliência eu trouxe muito de Cuba, eu trouxe também do Haiti, porque eu volto de Cuba desejando fazer jornalismo, concluo jornalismo, e com a minha conclusão de jornalismo foi um livro-reportagem para o Haiti. Eu fui para o Haiti, a convite da ONU, passei 11 dias lá, e aí eu fiquei realmente muito imersa com as histórias de alguns haitianos que eu cruzei, que eu tive a oportunidade. E é, para mim, assim, foi uma das experiências mais, assim, mais
Você escreveu
duras,
um
assim. Eu
livro, né,
voltei com.
sobre isso, não foi?
Deixa eu ver um livro. Eu voltei com depressão, porque eu fiquei absorvendo tudo aquilo. Eu cheguei, era um ano após o terremoto, e eu sentia muito ainda o cheiro de putrefação dos corpos, porque muitos não conseguiram ser velados. Então, eu estava andando em Porto Príncipe e eu sabia que debaixo de mim tinha corpos. E era muito, muito surreal aquilo, assim, era um cheiro, foi um cheiro que marcou muito, assim, toda a minha caminhada em Porto Príncipe, o cheiro da morte. E, assim, conheci Rastavecs, que são crianças escravas. E eles me receberam numa escola. E eu estava de colete, de capacete, e aquilo ali para mim foi muito muito desumano, sabe? Eu tinha regras na ONU que eu não podia tirar capacete, não podia tirar colete, principalmente se dessa lei, porque era uma área vermelha que eles consideravam. Mas eu tirei. E aí, quando eu tirei, o pessoal todo louco, os capacetes azuis, um falando com o outro, não sei o que lá. Eu disse, gente, eu estou entrando numa escola de crianças escravas. Eu não sei o que pode me acontecer, se vai um fuzil vai atravessar, mas eu me recuso a entrar aqui com colete e capacete. E aí eu tirei, desrespeitei tudo que tinha na regra, no meu contrato, na minha cláusula de vida que a ONU fez para mim e tal, mas eu entrei e eu não me arrependo. Foi um abraço mais sincero e eles cantando Bienvenida de Viter para mim, que é crioulo. E assim, foi um dos encontros mais lindos da minha vida.
Você lembra da
E
música?
Bienvenue chez visite pa minu, bienvenue. Lembro. Eu me tocou muito. E eu
É,
chorei
significa
muito.
bem-vinda, visitante, seja bem-vindo
É.
aqui, visitante. É
É.
parecido com o francês um
Isso.
pouquinho, né?
É uma mistureba. E aí eu me senti, sabe, assim, eu acho, aí vem a resiliência. Porque, assim, eu via a gente comendo barro. E eu fiz questão de comer barro. Para eu poder entender. Sabe, eu queria fazer uma experiência também antropológica daquilo. E eu fazia, gente, e os haitianos tudo sorrindo, tudo ferrado lá, tudo lascado, como diz a história, e eles estavam sorrindo. Então aquilo para mim era tipo incompreensível. Eu perdi, eu tinha gente que não tinha mais mãe, mais pai, que não tinha casa, que não tinha sanitário, que não tinha água, que não tinha 50 centavos para comprar sabão e estava morrendo por cólera, mas estava com um sorriso aqui daqui. Então, assim, cara, diante de tanta tragédia, você ter a capacidade de sorrir. E aí eu vi o um cartaz, assim, um haitiano segurando, eu coloquei até no livro, Don't worry, be happy. Aí eu disse, cara, não, não é possível. Não é possível, no meio de tudo isso ainda, Don't worry, be happy. Aí eu entendi que eu precisava ser resiliente e foi perfeito isso, essa minha experiência. Eu voltei realmente muito mexida, eu fiquei muito para baixo, mas depois eu fui tentando entender e acessar minhas conexões com os haitianos, que vão ser eternos, assim, todo haitiano que eu vejo, escrevendo um livro, tal, gosto do seu país, tal. E a resiliência eu trago muito do povo haitiano, sabe? Porque diante de tanto caos, você ter a capacidade de sorrir e de você ter esperança que tudo vai melhorar. E até hoje o país está vivendo um caos. Que a gente não sabe quando isso vai acabar, se vai acabar, como a ONU vai intervir ali, é surreal, sabe? E assim, eu pretendo voltar lá para o país. Eu já convidei o Luciano Huck para a gente ir juntos, porque ele já foi para o Haiti um pouco antes que eu, e eu fui depois do terremoto. E aí eu quero fazer o epílogo do livro, porque eu encontrei um rapaz lá em Cité Soleil, e esse rapaz, ele. Veja, todo mundo que eu conheci lá. Sempre estava me pedindo comida, estava com muita fome, já viu, já manjei, já viu, já. E aí eu. Teve um que realmente me chamou muita atenção, o Vitor Eli. Ele disse assim: Julie, eu já tinha cruzado com ele, ele já sabia meu nome, eu sabia o nome dele. E no último dia ele disse assim: Tu tem um livro aí? Eu disse: Tu tem livro, Vitor? Eu achei tão estranho. Pessoal, eu não vim com o livro. Eu vim com um monte de bloquinho para anotar e tal, não trouxe nenhum livro. Aí ele disse assim. É porque comida a gente acha no lixo. Livro, não. E eu falo isso e eu me arrepio toda. Porque é surreal isso, sabe? Tipo, e eu usei essa frase dele exatamente. Cara, comida a gente acha no lixo, livro, não. Então, assim, aquilo me tocou muito. E ele disse, ah, então se você não tem livro, então fala de mim, fala do meu povo. Faz a ajuda chegar até a gente. Então, assim, eu não sei se Vitor ele está vivo. Eu pretendo voltar para tentar encontrá-lo e entregar o livro da vida dele. E foi eu que escrevi.
Você. Eu nunca tinha feito uma live que eu chorava 3 vezes em menos de 50 minutos. Isso é uma coisa bem inédita na minha vida. Você é muito poderosa, menina. Muito impressionante a capacidade que você tem de comover a gente. Que história linda. E eu aqui falando na frente de um monte de livros. Você pode levar os meus todos, viu, para o Victor e para distribuir lá para todo mundo. Você ainda vai ser embaixadora do Brasil no Haiti e em Cuba. Vai servir em Havana, vai servir em Port-au-Prince. Tenho certeza absoluta disso, certeza. Não tenho nenhuma dúvida
Amei.
de que o Romulo está lá na Embaixada Brasileira, residência do embaixador, e vai ser você.
Amei, professor.
O Barão do Rio
Amei.
Branco ganhou na loteria, né? Então está muito predestinado isso. Quais
É
são os
o
próximos
sinal,
planos
né?
agora?
Professor, nesse restinho de ano, eu tô querendo otimizar minha agenda, assim, tá acontecendo muita coisa, né? Meu Instagram pipocou, eu estou recebendo muita proposta, sabe, de grandes marcas. Estou tentando avaliar, estou tentando montar, ampliar meu time, porque eles estão querendo me colocar como palestrante motivacional e trazendo sempre a questão da bandeira da educação, do empoderamento das meninas. Eu não vou mais me silenciar, eu acho que eu consigo tocar as pessoas com essa narrativa, porque é a narrativa da minha vida mudou muito por conta da educação e vai mudar ainda muito mais, com fé em Deus. Então, eu quero só estruturar tudo isso e metade de janeiro eu já pretendo voltar a estudar para o concurso do CACD, que, com fé em Deus, o sinal do milhão já deu e eu vou conseguir passar no meu concurso, em nome de Jesus.
Eu não tenho nenhuma dúvida que você vai conseguir. Você consegue tudo o que você quer, né? Você é muito poderosa. Você vai abrindo os caminhos com esse sorriso aí, com essa alegria que você aprendeu no Caribe, que você aprendeu em Cuba, que você aprendeu com os haitianos. E aí os caminhos vão se abrindo para você, porque você abre tudo um don't worry, be happy. Vai sendo feliz e vai abrindo esses caminhos aí todos. Que coisa impressionante. A Nefertiti falou que você tem uma tradição, que quando termina o TPS, você manda para ela uma foto bebendo cerveja. É verdade isso?
É verdade. Perfeito, não me dá no final. Eu vou fazer o quê? Eu digo, eu vou chorar, pelo menos chora aqui feliz, tá tudo certo. Eu vou ficar feliz de todo jeito. Assim, não tem tempo ruim pra mim. Porque, assim, eu digo a ela, eu sei que não é padrão o que eu falo, e, assim, não me internalizem, mas, assim, eu já perdi muita coisa importante na vida. Então, assim, quando acontece uma coisa assim, ah, deu errado, cara, eu perdi minha mãe. E eu tô aqui contando história linda de superação, ganhei 1 milhão, pá, não sei o quê. Antes de 1 milhão, eu já tava contando história de superação. Então, eu sempre trago essa referência de dor que é marcante na minha vida para tentar ressignificar tudo aquilo que eu não consigo ainda, que eu não consegui, que deu errado e que eu sei que vai dar certo, porque minha mãe não volta. Mas eu sei que para o ano eu tenho o CACD novinho aí, inteirinho, que fé em Deus eu vou passar.
Quando eu perdi minha mãe, tem 12 anos, né? Minha mãe faleceu em 2012, quase 12 anos, na mesma semana em que minha primeira filha nasceu. Faltou 10 dias,
Uf.
assim, para ela conhecer a Malu. E eu escrevi, eu tenho muita dificuldade de escrever, eu tenho um bloqueio de escrever e tal, muito difícil para mim redigir textos, assim, eu paro várias vezes. E quando você falou que fica estudando no hospital, na clínica com a sua filha, eu me lembrei que o manual da FUNAG, de História do Brasil, que tem 600 e tantas páginas, eu escrevi no hospital com a minha mãe. E aí eu lembrei
Não.
disso, né? Eu não tinha esquecido disso, assim, que estar naquele espaço, né? Para mim era muito difícil escrever, mas era mais difícil ainda ver minha mãe morrendo. Então eu escrevia, porque escrever era ruim, mas era melhor do que ver minha mãe morrendo. Então eu conseguia compensar uma coisa ruim com uma coisa pior ainda. E aí logo depois que aconteceu, eu estava num casamento, e aí eu conversei com outro diplomata também que tinha perdido a mãe. É também a mesma coisa, um câncer de intestino. Não sei como é que foi que sua mãe, Dona Marisa, faleceu. Você também teve
AVC.
câncer? AVC. Então foi mais surpreendente ainda, né? Mais rápido, bem mais
Foi.
doloroso. Eu ainda consegui acompanhar minha mãe aí no hospital. E nesse tempo, eu encontrei um diplomata nesse casamento e ele falou para mim uma coisa que até hoje eu guardo e que acho que você está reafirmando aí. A única coisa boa de perder a mãe é que você sabe que nada pior do que isso pode acontecer depois. Então, o que tinha de pior para acontecer já aconteceu. A partir de agora, o que
É isso
aconteceu
aí.
de ruim é menos ruim do que o que já aconteceu. E é
Exatamente.
impressionante você bebendo a cerveja lá e mandando as histórias para a gente. Se você decidir fazer o TPS, o concurso de 2024 no Rio de Janeiro, a cerveja é por minha conta, tá? Vou tomar cerveja com você e vou pagar todas as que você quiser beber. Se a gente vai tirar foto, vai mandar junto para a Nefertiti. Agora você é quase uma carioca. Você está na Globo, está com o Luciano Huck, ficou amiga de todo mundo, está todo mundo aqui, está fazendo
Eu tô
os
pra me
programas. Então,
mudar, viu?
vem
Tô
com
pra me
ele.
mudar.
A cerveja, pelo menos a cerveja é por minha conta.
Oh, eu vou cobrar,
E,
mas eu tô pra
Nefertiti,
me
você vai ser
mudar.
diplomata, você pode vir também beber cerveja com a gente, porque você já vai ser diplomata e vem para o Rio, né? Já vai ter.
Vai gozar de créditos aí de carbono pra beber quantas cervejas puder e quiser, né, professor?
Querida, foi muito,
Mas
muito legal falar com você.
eu que
Eu queria
agradeço,
agradecer
professor.
imensamente esse papo. Eu nunca tinha feito uma live em que eu chorei metade da live. Você é
Oh, meu
pura energia,
Deus.
pura alegria, puro amor. Eu desejo a você todo o sucesso do mundo e principalmente que você seja diplomata o mais rápido possível, porque o Brasil precisa de diplomatas como você, que levem o
Amém,
Brasil,
professor.
né? A diplomacia brasileira não é tão brasileira quanto o Brasil. A diplomacia brasileira precisa de mais Brasil. E você é Brasil demais. Você é muito Brasil. Então, a diplomacia brasileira precisa de Brasil, precisa de Julie. Você conte comigo, tá? Com o que você precisar.
Obrigada, professor, pela
Amo
oportunidade.
você,
Um
querida.
beijo a todo mundo
Beijão.
aí do clipe. E a gente vai se mantendo essas conexões. Eu realmente estou querendo me mudar, estou precisando me mudar para o Rio, porque minha vida mudou muito. Só estou tentando aceitar as coisas, porque é muita novidade, mas eu acho que depois de carnaval eu já estou morando aí em áreas cariocas e eu quero tomar uma cerveja com você.
Vai ser muito bem recebida. A gente vai tomar muitas cervejas aqui. Vem morar em Laranjeiras.
Bom, eu quero dicas também de bate, que eu não conheço muito o Rio, não. Um beijo, fica com Deus, todo mundo. Tchau, tchau.